essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Segundo dados do Instituto Australiano de Estatísticas, em junho de 2020, havia 7.600.000 imigrantes vivendo na Austrália. 29,8% da população australiana nasceu em outros países. Aqui na SBS são transmitidos programas em mais de 60 línguas, uma demonstração do quanto a Austrália é multicultural. Um reflexo disso é que encontramos restaurantes das mais diversas cozinhas nas maiores cidades australianas e mercados com os mais variados produtos vindos de muitos países. Em Melbourne, a estudante internacional baiana Luísa Brito, que trabalha como caixa para a quarta maior rede de supermercados da Austrália, IGA, conseguiu implementar na loja onde trabalha uma seção só de produtos brasileiros. É com a Luísa que eu converso agora. Luísa, você veio para Melbourne como estudante há cerca de 3 anos. Sua ideia já era ficar um período mais longo aqui e trabalhar enquanto estudava?
Não, na verdade não. Eu sabia que isso acontecia bastante com várias pessoas que vinham para cá estudar. Eu sabia que existia essa possibilidade, mas a minha ideia era que ficar 5 meses. Eu queria abrir uma empresa no Brasil, mas eu não tinha ideia, assim, 100% certa do que seria. Então, eu falei, eu vou vir para cá, ficar 5 meses, pensar no que eu vou fazer. E depois eu volto pro Brasil. Eu não tinha nem ideia de trabalhar aqui ainda. Mas depois de uma semana aqui, mais ou menos, sem trabalhar, já não aguentava mais ficar entediada. E aí eu falei, não, comecei a trabalhar e fui gostando da vida aqui e mudando um pouco essa ideia, né?
Há quanto tempo você trabalha no supermercado e qual é a sua função lá?
No supermercado eu trabalho desde, acho que a minha terceira semana aqui. Quando eu estava na minha segunda semana aqui, que eu arranjei esse trabalho, eu conheci uma pessoa que falou que o chefe dela estava precisando de alguém lá. E eu falei, não, eu quero. E aí comecei a trabalhar lá e desde então eu trabalho lá.
Como é que surgiu a ideia de sugerir que vendessem produtos brasileiros no supermercado onde você trabalha?
Eu lembro que alguém postou em algum grupo, era um supermercado também, e eles postaram uma prateleirazinha assim super pequena, acho que tinha 5 tipos de produtos. Meus amigos sabiam que eu trabalhava no supermercado e os clientes brasileiros do supermercado também começaram, assim, foi chuva de marcação no posto, falando, Luísa, por favor, traz para o seu e tal. E aí eu falei, ah, gente, tá bom, vou ver. Lembro que eu falei com o meu chefe, na mesma hora que eu falei, ah, tem como a gente trazer produtos brasileiros para cá? As fronteiras estão fechadas, então, antigamente, né, vinha gente do Brasil e trazia essas coisas mais vendidas, café, e com as fronteiras fechadas, não tava dando mais para ninguém trazer. Eu expliquei isso para ele, e assim, em 3 segundos, ele falou, sim, pode, me fala o que eu tenho que fazer, e traz. Então, surgiu daí, tanta gente me marcando, eu fiquei super empolgada com a ideia também de poder trazer isso para lá e surgiu assim.
E como é que foi esse início? Você fez contato com algumas pessoas aqui que fazem os produtos brasileiros e eram poucos produtos no começo? Como é que tudo começou?
Foi bem legal porque eu fiz contato primeiro com a empresa que tinha só os produtos, as groceries, né, que eram mais produtos de prateleira. Foi meu primeiro contato e no começo eles falaram assim, ah, não pede muita coisa, vamos ver como é que vai ser, se tiver muita demanda a gente vai aumentando. Então eu lembro que o primeiro pedido foi um pedido assim de 1.000 e pouquinhos dólares, só tinha 8 tipos de produtos e foi bem intenso, assim, porque no primeiro dia que os produtos chegaram foi o dia que decretaram a restrição dos 5 quilômetros aqui em Melbourne. Então, chegaram os produtos, e é um bairro um pouco afastado do centro. Então, eu falei com o meu chefe, eu falei, olha, desculpa, mas eu acho que, né, a gente não vai conseguir vender muito agora com essa restrição. A maioria dos meus amigos, as pessoas que eu conhecia, moravam no centro. E aí eu fiquei bem preocupada, mas acontece que aí os produtos chegaram, eu fiquei super emocionada em ver aqueles, sabe, escrito em português e tal, a gente montou tudo, eu divulguei no Facebook e aí fiquei um tempinho lá, começou a chegar gente e tal, e depois eu tive que ir embora.
Uhum.
Acabou o meu shift e aí eu falei, por favor, me liga quando acabar pra falar como é que foi. E aí eu liguei pra lá, assim, no horário que eu sabia que ia fechar, e falaram, Luísa, pelo amor de Deus, meu chefe falou, pode pedir mais, que foi metade dos produtos já foi. E aí ele falou, pode fazer outro pedido hoje, pode fazer. Aí eu fui lá, fiz, No outro dia, tinha acabado praticamente tudo, no segundo dia. E aí ele falou, pode fazer outro, reforça o que você fez ontem. Aí eu falei, tudo bem.
Então a ideia foi dando certo, os produtos começaram a ser muito procurados e aí vocês começaram a implementar mais produtos, a levar mais produtos para a seção brasileira do supermercado?
Exatamente. Quando as coisas engrenaram, a gente estava em lockdown, né? E eu, assim, não tinha muito o que fazer se não estivesse trabalhando. Foi bem legal também que uma coisa boa para mim do lockdown foi que permitiram que os estudantes que trabalhavam no supermercado trabalhassem mais do que aquele limite das 20 horas. Então, eu podia implementar mais as ideias que eu tinha. Então, eu fiquei praticamente obcecado em pesquisar mais coisas que eu pudesse trazer. Uma coisa que representava muito para mim do Brasil era o churrasco. E eu lembro que era muito difícil. Uma vez eu tentei, logo que eu cheguei, fazer churrasco aqui e não achava carne muito fácil.
Então, os cortes de carne, né, que a gente usa no Brasil.
Exatamente, os nossos cortes, uma picanha. O australiano, que eu reparei, principalmente agora que a gente tem a carne também, eles não, quando a carne tem muita gordura, eles não gostam. A picanha é praticamente uma capa de gordura em cima de uma carne, né? Então, para eles é bem estranho. Como era difícil achar os nossos cortes, aí eu fui ligando até que eu achei um fornecedor. E aí a gente passou 2 horas falando no telefone no primeiro dia de contato. Ele é apaixonado pelo negócio dele também e eu apaixonado por negócios. Então, aí nisso eu já fui falando com ele, poxa, eu quero trazer mais produtos, eu queria trazer açaí, que é uma paixão minha do Brasil, mas nunca achei um perfeito aqui. Ele falou, não, Luísa, eu conheço uma pessoa. E aí eu falei, ótimo. Aí ele me passou todos os cortes da carne, linguiças brasileiras, e aí me passou o contato do açaí, puxou o pão de queijo, e aí foi crescendo.
Então um fornecedor foi levando ao outro.
É, acaba que todos conhecem, e aí a gente foi puxando um e outro e montando tudo que tem hoje.
Hoje, quem são os fornecedores dos produtos? Grande parte deles são brasileiros que vivem aqui na Austrália e que fazem os produtos brasileiros?
Sim, todos são brasileiros. A gente tem vários fornecedores diferentes. Tem um fornecedor para os produtos, assim, vamos dizer, de prateleira. A gente tem um fornecedor para carne, um fornecedor para açaí. E são de diferentes localidades, né? Quem faz salgadinho, por exemplo, coxinha, risole, essas coisas, é daqui, de Melbourne, também como a carne. Tem fornecedor de Sydney, de Gold Coast. Tem umas marmitinhas brasileiras, né, que a gente tem. Com feijoada, estrogonofe, arroz de carreteiro. Isso é daqui da Austrália também, mas não daqui de Melbourne, mas todos brasileiros.
Hoje, qual é a variedade de produtos brasileiros que são oferecidos na loja onde você trabalha? Você sabe dizer quantos itens diferentes são oferecidos, uma média?
Eu fiz essa conta um tempo atrás, mas hoje em dia é muito maior. E assim, como a gente tem um problema, às vezes, de acabar o estoque de um ou outro, eu não consigo ter essa lista fixa, sabe? Uhum. Às vezes tá faltando um, mas chega um novo, então... Mas, assim, com certeza, acho que chega 100.
100 diferentes produtos.
100 diferentes produtos.
Tem aqueles que são os mais populares, né? Os que têm mais saída. Quais são esses?
Farofa, sem dúvidas. Cuscuz também, achocolatados em geral. O biscoito de polvilho também, tem muita procura. Pão de queijo, os salgadinhos hoje em dia também estão bem populares, coxinha, os risoles, né, bolinha de queijo, cassava, que dependendo da região do Brasil que você é, mandioca ou aipim.
É, ou macaxeira.
E as carnes, sem dúvida, picanha e a linguiça também, bastante popular.
O público que consome os produtos brasileiros é formado só por brasileiros?
Olha, hoje em dia não, no começo era bastante, assim, só brasileiro. E hoje em dia muita gente consome a carne, até a cerveja. Esses dias o meu colega de trabalho comentou que um australiano resolveu experimentar e ele falou que esse cara é bem específico no que ele gosta, né? E ele voltou lá e falou, nossa, deliciosa aquela cerveja, voltou pra comprar. Então hoje em dia australianos também consomem. Os que eu tenho mais amizade, sim, eu apresento para eles os produtos, né? E eles provam e falam outro dia que gostaram demais. Tem muita gente que conhece a feijoada, por exemplo, e volta lá para comprar, eles gostam bastante.
Luísa, você não ganha com importação e nem comissão em cima dos produtos brasileiros vendidos. Qual é a sua, digamos assim, recompensa com a venda desses produtos?
Eu não ganho, né, como você falou, mas se eu for falar da recompensa, eu tenho que passar, assim, dias falando, porque eu acho assim, quando a gente chega na Austrália e a gente tem que mudar de área ou mudar do cargo que a gente estava acostumado a ser, né? Eu acho que a gente passa a ter que achar um outro propósito, algum sentido assim, no que a gente está fazendo, ainda que seja um trabalho diferente do que a gente costumava fazer. E foi exatamente isso que os produtos brasileiros me forneceu, sabe? Eu lembro que os primeiros clientes que chegaram lá pulavam de alegria, assim. Eu já vi gente pulando, já teve gente que chorou em frente aos produtos. Gente de falar que mora aqui há 12 anos e não conseguiu voltar para o Brasil por N motivos. E essa pessoa chorou em frente aos produtos, porque falou que já tem filho aqui e nunca conseguiu mostrar para o filho o que o país dela tinha. E aí fala assim, eu nunca consegui encontrar aqui essa variedade de produtos e isso tudo junto. Então, ver a felicidade das pessoas quando encontram aqueles produtos me dá uma alegria imensa. E assim, tive reconhecimento profissional do meu chefe. Eu lembro que no começo, assim, tudo eu passava para ele. Ah, chegou, eu quero botar esse produto novo. E a partir da terceira semana, eu falava assim com ele. Ah, a gente pode fazer uma reunião para te falar sobre esse produto que eu tô querendo trazer. Ele falou, Luiz, você acha que vai vender? Sim, não precisa me falar mais nada, você só traz, que eu já confio. E assim, ele me deu apoio em vários sentidos, os meus fornecedores, eles me chamaram para fazer parceria, assim, reconhecimento profissional nesse sentido, né? Me trouxe muitos amigos também, conheci muita gente por meio do supermercado. E me deu um sentido de propósito, assim, eu acho, mais nesse sentido que eu fico muito feliz com o contato que eu tenho com brasileiros. Me faz me sentir muito mais em casa. Um dos meus colegas de trabalho, sempre que chegava um brasileiro, assim, principalmente no começo, ele corria e olhava minha cara, porque ele falava que eu tava toda besta, sorrindo, assim, toda emocionada. Então, isso me faz muito feliz, apesar de não ganhar comissão, apesar... Sabe, essa é a vantagem que eu tive, me sentir mais em casa, me sentir feliz com a felicidade das pessoas que olham para aqueles produtos e ficam felizes de encontrar.
Você, como brasileira vivendo na Austrália, deve sentir falta da comida brasileira, que faz parte da nossa cultura. Você acha que ter acesso à nossa comida nos faz sentir mais próximos do nosso país, mesmo estando aqui do outro lado do mundo?
Demais. Eu lembro que logo que eu cheguei, eu tinha que fazer uma apresentação na escola sobre o Brasil e foi bem difícil encontrar os produtos, e quando a gente encontrava era muito caro. Assim, às vezes você achava carne, mas não achava farofa. E assim, o primeiro churrasco que eu fiz depois de ter acesso àqueles produtos, e açaí era uma coisa que eu gostava muito do Brasil também, me fez assim, me sentir muito mais próxima do Brasil. E é óbvio, eu mandei foto pra minha família, falei, nossa, tô me sentindo mais perto de vocês. Tem coisas também, assim, não é só nem a comida. Eu lembro daquele sabonete Febo, né, que eu achei que nunca ia vender aqui, e foi um cliente lá no supermercado que falou assim, ah, eu não gosto desse sabonete, mas ele é exatamente o cheiro do meu pai, me traz o cheiro do meu pai.
Olha.
Então, me deixa muito assim, até emocionada com o que esses produtos proporcionam para as pessoas. Às vezes é um cheiro, é você comer aquele produto lembrado que a sua mãe, a sua avó fazia. Então, com certeza, eu acho que faz a gente sentir um pouquinho mais perto do Brasil, né?
Com a pandemia e a impossibilidade de visitar o Brasil, a saudade do país, da família e dos amigos apertou para você?
Demais, demais. Eu tinha planos para ir para o Brasil, assim, que para mim já estava tarde demais. Quando eu passei 5 meses aqui, meus pais vieram, mas o resto da minha família toda eu não encontrei. E aí eu tinha planos para ir em junho e por conta do coronavírus eu não consegui, como a maioria das pessoas. E a saudade aperta demais. Eu não sei nem explicar o quanto. É bem difícil não conseguir encontrar com todo mundo por tanto tempo e também não ter uma previsão ainda, né, de quando isso vai ser possível.
Os estudantes internacionais ainda estão nessa expectativa, né?
Sim, infelizmente.
Quais são os seus planos para o futuro, Luísa? Você pretende continuar aqui na Austrália?
Essa é uma pergunta bem complicada. Se você me perguntar hoje, eu falo sim, com certeza. Se você me perguntar amanhã, às vezes eu falo não. Eu acho que quem morou aqui muito tempo entende o que eu estou falando, né?
Sim.
Mas atualmente, sim, eu tenho planos, inclusive, de abrir meu próprio negócio. E foi bem legal que esses produtos me possibilitaram até fazer contatos que vão me ajudar nesse sentido. E também eu estou abrindo um negócio com meus irmãos no Brasil, mas ainda não deixei a ideia 100%, assim, não deixei de lado a ideia de continuar na Austrália. Vou tentar fazer as duas coisas em paralelo.
E por que continuar aqui na Austrália?
Eu acho que a Austrália é um país maravilhoso. Uma das coisas que eu mais gosto daqui é o quanto que eu me sinto segura. É maravilhoso poder voltar para casa e ter uma segurança de que tá tudo bem, mesmo sendo mulher, à noite. Eu acho que é um país que te possibilita muito no sentido de você trabalha, você consegue comprar as coisas com mais facilidade do que eu achava que era no Brasil, assim. No sentido de você ter que trabalhar muito para comprar uma coisa que é mais cara. Aqui, às vezes, você trabalha uma ou duas semanas, você consegue aquilo que você quer. E é um país que eu não achei que eu sofri. Tem muita gente que fala, né? Pessoa que sofre preconceito aqui. Eu achei um país que as pessoas têm mentes muito abertas, são muito receptivos com imigrante. Quando as pessoas veem os produtos brasileiros lá e eles querem saber mais da cultura. Eu acho muito legal essa parte. Eu amo a Austrália também.
Luísa, muito obrigada, viu, por compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. E que bom que deu certo de você implementar essa seção de produtos brasileiros no supermercado onde você trabalha. Com certeza é uma alegria para muitos brasileiros que estão aqui com saudade da nossa comida. Parabéns e obrigada.
Obrigada, Mari. Obrigada a todo mundo que escutou a entrevista. Queria agradecer muito essa oportunidade de falar um pouquinho. É um assunto que eu amo. Eu amo conversar com os brasileiros sobre esse tópico, então é falar para muito mais gente agora. Foi uma oportunidade muito legal.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.